Está no ar o programa Reflexões Espíritas, produzido e apresentado pelos trabalhadores da Sociedade Espírita Sementeira do Amor. Apoio, Quinta Avenida, Laboratório Albuquerque, que a luz do Mestre Jesus penetre em todos os corações, levando uma mensagem de fé, esperança e consolo, aliviando as almas sofridas e direcionando a humanidade para o progresso moral e espiritual.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Planetária. Estamos no ar com o programa Reflexões Espíritas, que é produzido e apresentado pelos trabalhadores da Sociedade Espírita Sementeira do Amor. Desejamos a todos uma ótima tarde e que nesse momento nós possamos refletir juntos sobre os ensinamentos do Cristo. Hoje, então, o tema que nós escolhemos para conversar é entre o desejo e o dever. Será que nós optamos mais no nosso dia a dia pelo nosso desejo ou pelo dever? Vamos refletir sobre isso. Esse assunto nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é sempre o nosso guia, que se encontra o assunto, o dever, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos. Vou iniciar com uma fala para nós refletirmos, para os irmãos, para que os irmãos possam pensar. Espero que neste momento, ao olhar para trás, você sinta que seu dever foi cumprido. Quantas vezes nós ouvimos falar nisso? Em dever cumprido. Em chegar no fim do dia e saber que o meu dever foi cumprido. Em chegar no fim da vida e saber que o meu dever foi cumprido. O meu dever como pai, o meu dever como mãe, o meu dever como filho, o meu dever como esposo, o meu dever, enfim, como trabalhador, o meu dever como amigo. Saber que o meu dever foi cumprido. Mas afinal, o que que é esse dever? O que é dever? Que dever é esse que a gente tem que cumprir? Será que a gente realmente sabe? Então, buscando lá no Evangelho sobre esse assunto, ele nos traz que o dever é a obrigação moral. Primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. Né? Então, primeiro ele já nos traz algo muito importante. Ele diz que o dever inicia conosco. Reforçando a fala do nosso Mestre Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiramente, o dever, ele inicia dentro de nós conosco mesmo. Qual é o meu dever comigo? Qual é o meu dever com a minha vida, com a minha espiritualidade? Com o que eu me comprometi, nós espíritas sabemos, antes de reencarnar, quando eu estava fazendo meu planejamento antes de vir para esse mundo, o que eu me comprometi? O que eu planejei junto com os meus amigos espirituais? Ou se eu não estava em condições, o que eu acompanhei o meu planejamento? Mas enfim, existe um planejamento. Então esse dever começa comigo mesmo. Depois ele se expande para o próximo. O dever é a lei da vida. É encontrado nos mais ínfimos detalhes, como nos atos mais elevados. Então, vamos começar a pensar. Cumprir o nosso dever não é a gente pensar somente em coisas grandiosas, somente em atos enormes. Ah, agora sim eu cumpri o meu dever. Não, ele inicia nas coisas mais pequenas. Ele inicia dentro de nós, ao nós olharmos para o espelho, nos olharmos e pensarmos qual é o meu dever para comigo mesmo. Qual que é as minhas atitudes que eu preciso tomar, que vão me auxiliar, que vão me ajudar a me tornar alguém melhor? Será que essa minha atitude, esse meu relacionamento, né, o que eu estou fazendo, está de acordo com o dever que eu tenho para mim mesmo? Será que esse meu ato está em acordo com o dever que eu tenho com um cuidado com o meu corpo? Ou está em desalinho? Né? Primeiramente. Aí depois, ele nos diz que na ordem dos sentimentos é muito difícil e deve ser cumprido, porque está em contradição com as seduções do interesse e do coração, né? Então, aí vamos recordar lá do tema da nossa palestra, entre o desejo e o dever. Por quê? Ele nos diz no Evangelho que na ordem dos sentimentos o dever é mais difícil, porque muitas vezes está em contradição realmente com o meu desejo, com as seduções do interesse, né? Ai, mas eu queria, ai, mas isso seria melhor para mim. Mas você está prejudicando o outro. Mas se essa minha atitude me favorece, mas infelicita meu irmão. Será que é o certo? Será que é o que eu devo fazer? Essa perguntinha vem da onde será? Todos nós, quando fomos criados, temos dentro de nós algo fantástico e maravilhoso que Deus nos deu, que é a sua voz, que é a voz da consciência. A voz da consciência sempre vai nos dizer o que eu devo ou não fazer. E tem junto dela a voz do nosso interesse pessoal. Ah, mas eu vou ganhar uma vantagem com isso. Ah, mas se você ganha essa vantagem, o outro talvez não ganhe. Não interessa. Será? Por isso que o Evangelho nos diz que nessa ordem ele é o mais difícil de ser praticado. E que suas vitórias não têm testemunhas. E suas derrotas não sofrem repreensão. Então, porque é algo de mim comigo mesmo, né? Sendo redundante. Então, é algo nosso, que só nós vamos saber que nós cumprimos com a nossa obrigação. Porque muitas coisas ficam, ninguém percebe. Tem coisas que os outros acabam descobrindo. Mas tem muitas coisas que ficam só ali na nossa consciência, no nosso íntimo. É aquela nossa atitude pequena, é aquele nosso olhar, é o nosso comentário, é aquela coisa que a gente deixou de falar, deixou de fazer por... Ai, eu não quero me comprometer. Ai, eu não quero me incomodar. Ai, eu prefiro ficar aqui no meu canto. E essa minha atitude está prejudicando meu irmão. Ah, mas o meu interesse é maior de eu ficar aqui no meu mundo perfeito. Mas é o meu dever? E aí tem uma frase muito famosa, né, que todo mundo conhece. Quero, posso ou devo? Né? Outra frase. Querer não é poder, né? Então, assim, por quê? Porque essa questão de querer não é poder, não é de poder de conseguir, é de poder de dever. Eu posso realmente, isso está de acordo com a minha consciência? Então, eu devo realmente fazer isto? Então, a gente tem que analisar aquela história de tudo que eu quero, eu consigo... Mas primeiramente eu tenho que pensar se isso que eu quero, esse meu objetivo, essa minha atitude, pensando em coisas grandes, pensando em coisas pequenas, realmente eu devo fazer? Nós temos que fazer essa pergunta para a nossa consciência, se a gente não sabe a resposta. E parar e refletir antes de agir. Seguindo então no Evangelho, ele nos faz um questionamento. O dever do coração, observado com fidelidade, então eleva o homem. Mas como determinar a precisão desse dever? Onde ele começa? Onde termina? Né? Então ele faz esse questionamento. O dever, a gente sabe que se ele é observado com fidelidade, ele vai elevar o homem. Ele vai ajudar na nossa evolução, que é o objetivo da nossa vida. É evoluir, é não ficar estagnado, parado. Então, se a gente cumprir com o nosso dever, com fidelidade, nós vamos nos elevar. Mas como que a gente vai precisar esse dever? Até onde que ele vai? E aí ele mesmo nos responde. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso do vosso próximo. Termina no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e o vosso repouso. Olha só que resposta, que muito importante. Então, já sabemos o que é o dever. Já sabemos que ele começa conosco, porém, onde que ele começa, onde que ele termina? Ele começa quando a gente ameaça a felicidade do outro. Então, como nós conversávamos antes, essa minha atitude vai trazer a infelicidade do outro? Não é o correto. Estou indo contra, estou passando, tem que iniciar ali o meu dever de mudar, porque eu estou ameaçando o repouso do próximo. Essa minha atitude vai prejudicar o outro. Agora, ela vai terminar aonde a minha atitude também está ameaçando a minha felicidade. Né? Por exemplo, eu estou em um relacionamento abusivo, seja ele de amizade, seja ele de relacionamento amoroso, enfim, qualquer relacionamento que seja. Esse relacionamento, eu estou ali fazendo a minha parte, dentro do meu dever, da minha consciência, para não prejudicar a felicidade do outro que está ali comigo. Porém, tem um limite, porque daqui a pouco, essa minha atitude, ela está ficar ali nesse relacionamento para não infelicitar o outro, talvez, né? Com essa ideia na minha cabeça, eu estou prejudicando a minha felicidade. Eu estou prejudicando a minha integridade. E aí passou do limite. Não é mais dever. É dever. Mas é dever comigo. Não é o dever com o outro, né? Então, eu preciso saber esse limite. Porque daqui a pouco a gente fica... Não, mas eu preciso cumprir o meu dever. Então, eu preciso continuar. Tudo bem, mas isso tem um limite. Se isso tá te tornando alguém infeliz, se tá prejudicando a tua vida, o teu repouso, aí está o limite. Então, que fique claro, né? Que a gente não fique permanecendo em relações, em trabalhos... Enfim, eu não quero dizer que não para não infelicitar o outro. Mas será que eu não dizer que não, não dizer a palavra não, não está me prejudicando? Então também não está legal. A gente precisa buscar o equilíbrio. A gente precisa buscar um local onde nós estivermos, seja a família, seja o trabalho, seja as amizades, em que haja algo recíproco. Né? Em que eu ajude o outro, mas que eu não saia prejudicada com isso. Não, em maneira nenhuma, estou dizendo aqui que a gente precisa fazer algo para o outro esperando em troca, porque aí a gente vai se nos decepcionar e esse não é o objetivo. Aí a gente vai estar indo contra a caridade, que é dar sem esperar nada em troca. Não tem nada a ver com isso. É a questão de nós não estarmos saindo prejudicados disso. Né? É a questão de nós estarmos também nos preservando. O Evangelho nos diz, o dever começa contigo, com você mesmo. Né? Então, eu estou fazendo a minha parte, o meu dever, e não estou me prejudicando como ser humano. Não estou colocando a minha vida em risco, a minha integridade física e mental em risco. Aí está tudo certo. Né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. E aí ele segue nos dizendo que Deus criou todos os homens iguais frente à dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrendo devido às mesmas causas, para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. Olha só, então, ele nos deixa claro no Evangelho que nós sabemos o que é o sofrimento e o que é a dor, porque todo mundo sofre. Então, ninguém pode dizer, eu não sabia que isso ia causar dor e sofrimento. Porque se nós pedirmos para a nossa consciência e nos colocarmos no lugar do outro, a gente sabe que aquilo vai causar tristeza. Ou a gente não refletiu, não pensou, agiu, mas viu a consequência. A gente não pode duvidar que aquela nossa atitude, se o outro está sofrendo, que ele está sofrendo. Porque às vezes a gente vai errar e com certeza nós somos humanos. Mas aí está o fato de nós conseguirmos enxergar que a gente errou ali com o nosso dever nesse momento. E aí a gente precisa fazer algo para recuperar isso. Às vezes não dá mais com a pessoa, mas às vezes dá nós mudarmos a nossa atitude a partir de então. Né? Então, todos nós sofremos para a gente poder ter esse julgamento do mal que a gente pode fazer para o outro. O mesmo critério não existe para o bem. É infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus que quer seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus defeitos. Então Deus, na sua providência, na sua sabedoria, nos deu a todos a igualdade perante a dor, para que ninguém fale: eu não sabia que colocar a mão no fogo causava dor, porque a minha, quando eu coloco no fogo, não dói. Isso não existe, né? Claro que eu estou falando isso literalmente, existem algumas doenças que a pessoa diminui a sensibilidade, mas no geral, né? Então a gente sabe o que causa dor, seja ela física, seja ela moral, e todo mundo sofre de alguma maneira. E aí a gente não tem a desculpa de dizer: eu não sabia. Eu não sabia que se eu fizesse isso, ia causar dor na pessoa, né? Então, se a gente refletir bem lá no fundo, a gente sabia sim. Mas o bem, ele existe em mais variadas expressões. O bem, às vezes a gente faz uma atitude pequenininha que a gente não espera e a gente causa um bem gigante para outra pessoa, né? Então, o dever, ele é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Olha só que bonita essa frase. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É a sua alma ser forte, mesmo estando enfrentando dificuldades. É saber que eu preciso cumprir o meu dever, mesmo que aquilo seja difícil, mesmo que aquilo vá contra o meu desejo, mesmo que aquilo talvez me prejudique financeiramente, talvez prejudique o meu ego, o meu orgulho, eu preciso cumprir o meu dever, né? Ele é austero e dócil, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Quantas vezes nós precisamos ser flexíveis por causa do nosso dever? O que nós gostaríamos de fazer era isso, mas tem um outro ali no caminho. E eu não posso seguir na linha reta, porque senão eu vou bater no outro. Eu preciso desviar. E esse desvio, às vezes, vai ser difícil, mas é necessário. Vai contra o meu desejo, mas vai a favor do meu dever. Eu preciso enxergar que tem um outro ali. E aí, ele nos diz mais: permanece inflexível diante das tentações. Tem a tentação, mas se mantém firme, porque sabe que aquela tentação é do meu ego, aquela tentação é daquele meu orgulho, aquela tentação é uma paixão minha que eu ainda não consegui trabalhar dentro de mim e eu preciso me manter inflexível. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo da sua própria causa. Então o homem que cumpre o seu dever, ele tem esse amor primeiro a Deus e a todas as criaturas. Às plantas, aos animais, às pessoas. É um amor universal. Porque o dever, ele é muito amplo, ele não está somente com os outros homens. Ele está, tem o nosso dever perante a natureza, perante ao cuidado aos animais. Aí está também o nosso dever como cidadão, como fazer parte de uma sociedade, como cuidar do ar que eu respiro, cuidar das plantas, ser responsável pelos animais à minha volta, não maltratando e amparando. Isso se enquadra dentro do meu dever também. E aí a pessoa é juiz e escrava da sua própria causa, né? Ela mesma julga a si mesmo e ela é escrava da sua própria causa, porque sabe que a minha causa é essa e eu vou, não posso ser flexível quanto a minha causa. Essa é a minha causa, esse é o meu dever. Agora significa que a gente agora, depois de ouvir isso, ou de ler ou de estudar, eu não vou mais descobrir o meu dever. Não, meus irmãos, não. Nós estamos em um mundo de provas e expiações ainda, nós somos imperfeitos e nós vamos sim errar. Porém, vamos tentar refletir antes e errar menos, porque os nossos erros só vão trazer mal para nós. Eles vão prejudicar o outro, mas mais a nós mesmos. A gente acha que está ganhando algum benefício, a gente só pensa. Só que aquele mal que a gente está fazendo vai retornar para nós. Então, a importância de nós cumprirmos e fazermos o que é certo. Sempre estar de acordo com a verdade, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é correto. Aí não tem erro, né? Aí não tem errar, não tem a gente descumprir. Mas não significa que a gente não vá tropeçar. O importante é nós não ficarmos caídos, é nós levantarmos e seguirmos a nossa caminhada, seguirmos a nossa jornada. Então o dever, ele é o mais belo florão da razão. Ele depende dela como o filho depende da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então o Evangelho é claro quando nos fala: o dever não vai te privar do sofrimento. Não, né? É diferente lá onde a gente falava do limite. Não, é outra coisa. O sofrimento que nós vamos ter que passar, nós vamos passar. Mas nós podemos ampliar esse sofrimento, dependendo das nossas atitudes, ou minimizar. Então, o dever, ele nos dá o vigor, ele nos dá a força, porque nós sabemos que nós estamos lutando e nós estamos buscando o que é o certo. Os sofrimentos virão, as lágrimas virão. Isso é a coisa mais certa da vida. Porém, nós vamos ter vigor de saber que nós estamos cumprindo com o nosso dever. Então, a razão é o florão da razão, né? O dever é o florão da razão. Então, ela está totalmente ligado um ao outro. O dever, ele cresce e irradia sob as formas mais elevadas a cada uma das etapas superiores da humanidade. Então, quanto mais evoluído é a humanidade, mais dever, mais as pessoas praticam o dever. A obrigação moral da criatura com Deus, ela nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Então, quanto mais elevado, mais refletimos as virtudes de Deus, né? Que é a bondade, que é a justiça, que é a benevolência para com todos. E nós refletimos com mais evoluídos, nós refletimos. Nós não vamos nos tornar Deus em nenhum momento, mas nós vamos refletir as suas virtudes. Existe uma história no momento espírita que nos conta que certa vez um homem foi contratado para pintar um barco na beira do mar. Então ele chegou lá, ele recebeu os seus instrumentos, a tinta e o pincel, para pintar um barco de um vermelho brilhante. E aí ele começou a pintar o barco, e ao pintar ele viu que tinha um local em que a tinta ela escorria. E ele foi verificar e viu que esse barco continha um furo. E aí ele consertou esse furo. Terminou o seu trabalho, cumpriu com o seu dever, né? E recebeu pela pintura e foi para casa. No outro dia, chegou o dono do barco com um valor enorme em dinheiro para pagar ele. E aí ele: não, mas senhor, eu já recebi pela pintura. E o homem disse: não, eu estou vindo te pagar pelo conserto do barco. E aí ele: mas todo esse valor pelo conserto era algo tão insignificante que eu nem quis cobrar do senhor. Não, você não está entendendo. Ontem, logo que você saiu, passou um tempo e os meus filhos saíram com o barco para pescar. E eu não estava em casa. E eu me lembrei que eu havia esquecido de comentar com o senhor para consertar o buraco do barco. E fiquei desesperado. E fiquei aliviado após quando vi os meus filhos retornarem sãos e salvos. Então eu vim lhe pagar por ter salvado a vida dos meus filhos. Então O que esse homem fez? Ele fez o dever dele. Ah, mas ele foi contratado somente para pintar o barco. Porém, ele cumpriu o seu dever perante ele mesmo e perante a Deus e perante a sua consciência. O dever do seu trabalho era pintar o barco, mas ele fez além. Ele cumpriu com a sua consciência de fazer esse conserto. E fazendo esse conserto, ele salvou a vida dos filhos daquele homem. Né? Então vamos buscar sempre fazer isto. Fazer o que é o correto. Mesmo que alguém não tenha nos pedido. Mesmo que aquilo esteja além da nossa obrigação no trabalho. Além da nossa obrigação na casa. Vamos fazer além, porque aí nós estaremos fazendo o nosso dever. Para finalizar, no momento espírita, ele nos traz uma mensagem muito bonita sobre o dever. E ele nos diz assim: frequentemente, o dever entra em conflito com o interesse pessoal. A criatura deseja ardentemente fazer algo, mas sente que não deve. Ou quer fugir de uma situação, abster-se de determinada conduta, quando a consciência indica não ser a melhor solução. Surge a dúvida: por que não é possível a satisfação do desejo? Qual a razão para o senso do dever contrariar os sonhos e a fantasia? Há alguma lógica nisso? Há uma lógica, que decorre de uma compreensão mais ampla da vida. Os espíritos reencarnam infinitas vezes. A evolução é uma conquista individual, por meio da qual se transita da ignorância para a sabedoria. Em suas primeiras experiências terrenas, os espíritos são grandemente guiados pelos instintos. De modo gradual, desenvolvem a vontade e conquistam a liberdade de optar. Em decorrência de sua ignorância, as ações que fazem nem sempre são felizes, né? Então nós reencarnamos muitas e muitas vezes. E passamos lá do primitivismo para a vontade e mais para frente para a moralidade. Então no decorrer desse tempo, muitas vezes as nossas opções não são felizes. Todos trazem as leis divinas gravadas na consciência. Com o tempo, inteiram-se do teor dessas leis. Equívocos, maldades, leviandades, tudo é registrado na consciência. Somente goza de perfeita harmonia quem aprendeu a respeitar e valorizar a vida. A paz interior é conquista daquele que se acertou com os estatutos divinos. Isso apenas é possível mediante a recomposição dos tesouros dilapidados ao longo do tempo. Olha só que linda essa frase. A paz, ela se dá somente quando nós conquistamos a paz, somente quando nós acertamos com os estatutos de Deus, não é? Quando nós estamos em paz com a nossa consciência. Os estatutos divinos, as leis divinas, que são as mais importantes, estão na nossa consciência. As leis de Deus são necessárias pela nossa evolução, mas acima delas estão as leis divinas. E nós só estaremos em paz quando nós estivermos em concordância com essas leis. Onde se insuflou a guerra, impõe-se a labuta pela paz. Quem induziu os outros ao abismo do vício, deve auxiliá-los na recuperação. Se outrora as bênçãos do trabalho foram repudiadas, o tempo perdido deve ser recuperado. Por outro lado, alguns hábitos da época da ignorância cristalizam-se no ser, dificultando a evolução. Embora o processo de evoluir seja vagaroso, é necessário fazer um esforço para transformar os hábitos viciosos e conquistar virtudes. É preciso romper com o homem velho e seus hábitos infelizes. Então, nós precisamos romper com esse homem velho que está dentro de nós. E mudar. Sempre há tempo de mudar. Nessa mensagem do Momento Espírita, ela nos traz isso. Sempre há tempo de nós conseguirmos alterar as nossas atitudes. Se não é nessa vida, se a gente errou na vida passada, é nessa. Se nessa a gente ainda não conseguiu totalmente, é na outra. E assim a gente segue. Então, o dever, simplesmente ele nos força a recordar a nossa natureza originária. E, portanto, só em aparência é imposição exterior. Obedecendo ao dever, a lei inscrita em nosso coração, estamos obedecendo a nós mesmos, aos nossos sentimentos e nossas emoções, e não à nossa razão, pois esta é responsável pela sociedade egoísta e perversa. Olha só que frase que nos diz algo interessante. Nos remete que o dever é nós respeitarmos os nossos sentimentos, mas é o nosso sentimento puro, e não a nossa razão, porque muitas vezes a nossa razão, ela nos remete realmente à nossa sociedade, ao nosso interesse egoísta, né? Aquilo que a sociedade nos impõe, que nós devemos competir, que nós devemos ser os melhores, e aí nós precisamos voltar lá para o nosso coração, para o nosso sentimento mais puro, e pensarmos, será que esse é o meu dever? Então, para nós finalizarmos, nós vamos falar uma frase de Chico Xavier, nosso amado Chico, que nos deixou tantos ensinamentos bonitos. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Muito obrigado por nos ouvir em mais esse momento. Que Deus possa abençoar enormemente o lar de cada um dos irmãos, com muita luz, com muito amor e com muita paz no coração. Um grande abraço e até breve.